Então, depois desse boletim da Rádio França Internacional, vamos continuar falando sobre a situação na Crimeia, envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Quem está na linha agora é o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
Ivan, tivemos o resultado do referendo, vitória esmagadora na Crimeia pró-Rússia, para a península fazer parte novamente da Rússia. O presidente Vladimir Putin da Rússia confirmou o referendo, anexando formalmente, do ponto de vista russo, a península da Crimeia. Já há bandeiras russas na Crimeia. Grupos pró-Rússia tomam soldados, tomam navios estacionados na Crimeia que pertencem à Ucrânia. Ou seja, você esperava, Ivan, parece que houve uma facilidade, digamos assim, da anexação da Crimeia pela Rússia. Você esperava essa, entre aspas, facilidade?
O que acontece é que a Crimeia tem, como se sabe, uma população majoritariamente russa, né? Mais de 60% são russos. O resultado foi esmagador também, levando-se em conta que não todo mundo votou, né? Os que eram contra não foram ao referendo. Então houve um 80% da população que votou. Desse 80% que votou, mais de 90% foram a favor. O que, no geral, daria, de qualquer maneira, pelo menos uns 70% de aprovação, que é mais ou menos o que já se esperava, né? Ou seja, se você levar em conta todo o eleitorado da Crimeia. De qualquer maneira, é um resultado expressivo. Não há dúvida que na Crimeia a maioria da população quer, nesse momento, a anexação à Rússia. Isso é um ponto certo. Agora, o que acontece é que existe, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, uma preocupação com as mudanças nas fronteiras europeias. Acha-se que isso é um precedente complicado. A outra questão também é, houve com esse plebiscito na Crimeia, essa incorporação da Crimeia à Rússia, sua separação da Ucrânia, houve também um estímulo ao separatismo na Europa. Já está havendo um aumento da agitação, digamos, na Catalunha, no País Basco, né? No caso da Espanha, o maior entusiasmo dos escoceses também em relação a esse plebiscito para separar a Escócia, né? Da Inglaterra, né? Do Reino Unido, né? Então, e há outros pontos na Europa, né? Outros pontos de conflito na Europa, lugares em que a população também quer separar. Então, essa questão da separação da Crimeia da Ucrânia trouxe um estímulo a todo tipo de separatismo, né? Inclusive, também podemos falar o caso agora, da Bélgica, né? Em que a população de uma língua flamenga, né? Que é uma língua parecida com o holandês, essa população ela quer também se separar da Bélgica. Então você vê que há muitos pontos de conflito na Europa que podem ressurgir com esse precedente. Agora, houve antes o precedente do Kosovo, que era uma parte da Sérvia e que a própria OTAN obrigou a Sérvia a aceitar a separação, né? Não aceitar formalmente, mas na prática, né, a Sérvia teve que aceitar a separação de Kosovo do seu território, sendo que Kosovo sempre foi parte da Sérvia. Ou seja, dentro da Iugoslávia havia várias repúblicas e Kosovo era parte da Sérvia. Então, na verdade, há toda uma preocupação por essa mudança nas fronteiras europeias. Os russos usam o argumento da autodeterminação do povo da Crimeia. Agora, quanto à facilidade da tomada, digamos, da Crimeia, isso se deve a que o próprio exército ucraniano e a marinha ucraniana, em alguns casos, tinha até atraso de salário. A Ucrânia estava há muito tempo mal economicamente. Então, o fato é que eu estava acompanhando o noticiário internacional, nesse momento já uma grande quantidade de militares ucranianos está adotando a nacionalidade russa. Eles preferem ser russos porque vão receber seu salário em paz, sua família vive já na Crimeia, etc. E principalmente, em primeiro lugar, aquelas forças de choque, né, que atuaram contra as manifestações, eles foram os primeiros a receberem a nacionalidade russa. Agora, a reação europeia é menor que a reação americana. Você pode notar, Adriano, que os europeus tomaram medidas mais políticas e medidas também de afetar algumas pessoas. Já os Estados Unidos tomaram medidas mais concretas. É o caso contra a Rússia, como é o caso de um banco, um dos principais bancos russos, vai ter uma série de restrições. E para que você saiba, os cartões de crédito American Express, Visa, Mastercard, vão proibir, eles resolveram proibir as transações com clientes de bancos russos, que é uma medida também que afeta muita gente, né?
Agora, Ivan, as escaramuças, digamos assim, entre Estados Unidos e Rússia por conta aí da situação na Crimeia, vão ficar na sua avaliação nessa questão de retaliações? Por exemplo, a Rússia proibiu a entrada de cidadãos americanos no país, há retaliações econômicas.
Alguns cidadãos, é aquela história, uma lista de personalidades russas ligadas ao Putin. E aí os russos fizeram também uma lista de personalidades americanas, do Congresso americano e conselheiros, né, gente muito ligada ao Obama também. É esse tipo de troca de retaliações. Né?
Em um minuto, isso vai ficar nesse nível ou eles vão falar mais grosso daqui para frente?
Eu acho que há um fato, a Crimeia já é um fato consumado, a presença russa na Crimeia, por uma questão simples. O Putin também não tem como voltar atrás. Ele ficaria desmoralizado internamente na Rússia. Agora, eu acho que tudo isso é uma advertência para que a Rússia não vá avante, de que não haja alguma tentativa de se apropriar de territórios dentro da Ucrânia. Então, eu acho que se tudo ficar como está, essa crise com o tempo vai passar. Mas a Crimeia já seria perdida para a Ucrânia. O que não seria aceitável é que houvesse mais um desmembramento territorial da Ucrânia, com as regiões do leste passando a ser da Rússia.
Ivan Godoy, queremos agradecer aqui muito a sua participação no Conexão Senado nesta manhã. Muito bom dia, bom final de semana.
Bom final de semana.